Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de domingo, 12 de maio de 2024. O Jean Faria está na produção, na apresentação está aqui convosco, Ana Guedes, que vos saúda. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 12.080 e 17.655, onde a média é 1.530. Pode também ouvir-nos em direto na internet em voaportugues.com. Pode também ouvir-nos através das rádios parceiras na Guiné-Bissau, Rádio Pijigiti, a Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sitchanouca, Leste FM. Estamos também com a Rádio Papagaio, estamos com a Rádio Leraband, na cidade de São Domingos, e a Rádio Comunitária de Casumai, em Catió, e a Rádio Educativa. Na emissão deste domingo, falamos com o rapper MCK sobre o trabalho que vai lançar, na segunda meia hora, espaço para a saúde. E falaremos na rubrica Fala África, aliás, a conversa é da Daniela Steschi com o Pedro Domingos, a Papo Seco Manuel. Ele é candidato ao doutoramento em Ciência Política e assistente de ensino na Universidade de Oklahoma. Mas para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. Rebeldes na província moçambicana de Cabo Delgado avançaram mais para o sul, atacando ontem uma localidade no distrito de Ankuab, a oeste da importante cidade portuária de Pemba, revelam relatos residentes no local. Os locais atacados ficam apenas a 70 km de Pemba e seguem seu ataque a Macomia, ao norte daquele porto, em que edifícios foram destruídos e os rebeldes pilharam alimentos e outros bens através da localidade. Forças do Ruanda, Botswana e África do Sul foram enviadas para a localidade para reforçar as unidades moçambicanas que se mostraram incapazes de travar o ataque. O Ministério da Defesa de Moçambique disse, contudo, que o ataque foi repelido pelas forças moçambicanas. O novo ataque deu-se bastante mais para o sul, contra as aldeias de Cajerene e Missufina. Desconhece-se se esses ataques foram levados a cabo pelo mesmo grupo que atacou Macomia. Nos novos ataques, os insurgentes seguiram o mesmo modo de atuação, queimando e pilhando habitações. Israel enviou tanques para o leste de Jabalia, no norte da faixa de Gaza, na manhã de domingo, após uma noite de intensos bombardeamentos aéreos e terrestres, matando 19 pessoas e ferindo dezenas de outras, disseram as autoridades de saúde palestinianas. Jabalia é o maior dos 8 campos históricos de refugiados de Gaza e com uma população de mais de 100 mil pessoas, a maioria das quais são descendentes de palestinos que fugiram ou foram expulsos durante a Guerra Árabe-Israelita de 1948, que levou à criação do Estado de Israel. Na noite de sábado, os militares israelitas disseram que as forças que operam em Jabalia estão a impedir o Hamas, que controla Gaza, de restabelecer as suas capacidades militares ali. O porta-voz israelita, Daniel Agari, disse ainda que as forças israelitas que operam no distrito de Zeitun, na cidade de Gaza, mataram cerca de 30 militantes palestinianos. O exército enviou tanques também de volta para Al-Zaitun, um subúrbio a leste da cidade de Gaza, bem como para Al-Sabra, onde os residentes também relataram pesados bombardeamentos que destruíram várias casas e prédios residenciais. O exército israelita afirmou ter conquistado o controle da maioria dessas áreas há meses atrás e, com as suas forças agora concentradas no sul, em redor da cidade de Rafa, o ressurgimento do Hamas nessas zonas é visto por analistas como reflexo da incapacidade israelita de criar uma administração alternativa dos locais de onde o Hamas foi expulso. O braço armado do Hamas e do Jihad Islâmico disseram que os seus combatentes atacaram as forças israelitas em várias áreas dentro de Gaza com rockets, antitanque e morteiros, incluindo Rafa, no sul do país, e de onde Israel ordenou a evacuação parcial da cidade, envolvendo dezenas de milhares de pessoas. Israel anunciou, entretanto, ter aberto um novo posto de entrada de ajuda humanitária em coordenação com os Estados Unidos. O posto fronteiriço, com o nome de Erez Ocidental, foi aberto no norte de Gaza. O Ministério para Refugiados do governo dos Talibã, no Afeganistão, disse hoje que o número de mortos nas cheias no norte do Afeganistão foi de 315, com mais de 1.600 feridos. O Ministério do Interior do país tinha dito também hoje que o número oficial de mortos nas enchentes, que começaram esta semana devido às fortes chuvas, era de 153, mas esperava que viesse a aumentar. O Ministério dos Refugiados, numa publicação na plataforma de redes sociais X, citou o número de 315 mortos como proveniente do seu escritório provincial na província de Baglan, no norte. Na República Centro-Africana, pelo menos 4 pessoas morreram num ataque de rebeldes a uma aldeia a cerca de 200 quilómetros da capital, Bangui. As autoridades disseram que os rebeldes atacaram a vila de Gaga, onde se explora ouro. Desconhecem-se mais pormenores. Grande parte das minas de ouro na República Centro-Africana são controladas por interesses chineses. 9 cidadãos chineses foram mortos no ano passado noutra mina de ouro na República Centro-Africana. Na Tunísia, as autoridades ordenaram no domingo a prisão de 2 jornalistas por causa de comentários críticos às autoridades do país, disse um advogado. Isto um dia depois das forças de segurança terem invadido a ordem dos advogados e levado a comentadora política Sódia Damani sob custódia. Damani, também advogada, foi presa na noite de sábado depois de criticar o Estado da Tunísia na televisão, disse a sua advogada Dalila Msadek, numa publicação no Facebook. Msadek disse que houve um ataque da polícia contra a sede da ordem dos advogados em Tunis, com advogados agredidos e o sequestro da colega Sónia Damani para um local desconhecido. Na mesma noite, o apresentador da TV e rádio Boren Besaïs e o comentarista político Murad Zeghedi foram presos por comentários críticos ao governo, disse o advogado Ghazi Mrabeta. Fortes chuvas e torrentes de lava fria e lama pelas encostas de um vulcão na ilha indonésia de Sumatra provocaram inundações repentinas que mataram pelo menos 37 pessoas e mais de uma dúzia de outras estão dadas como desaparecidas, disseram as autoridades indonésias. As inundações arrastaram pessoas e submergiram mais de 100 casas e edifícios, disse o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Abdul Muari.
Sementes é o título do mais recente CD do rapper MCK, cujo lançamento vai acontecer em Luanda no próximo dia 30 de maio. O álbum sucede a Valores 6 anos depois. 11 canções compõem um novo trabalho discográfico do artista. Mais de 2 mil cópias serão disponibilizadas ao público no formato CD, 200 cópias em disco vinil e um sem número ainda exato de pendrive. Em conversa com o repórter Pedro Dias, o músico diz que os temas abordam questões ligadas à política e sociais e ao respeito pela dignidade humana.
Sementes. É um álbum político, é um álbum jurídico, é um álbum social, é um álbum cultural. É um álbum que reflete a diversidade das várias facetas de Angola. Angola não é só política, Angola não é só sociedade. Angola
bem, como cidadão da polis, claro, aí está a política.
Sem sombra de dúvida, não tem como não ter esse reflexo. Todo disco, todo álbum, toda obra que se propor fazer uma reflexão sobre Angola de forma profunda vai passar por política, vai passar por sociedade, vai passar por comportamentos, vai passar por cultura, vai passar por aí.
Cidadão angolense, acorda antes do sono te enterra. Se deres ouvido a minha poesia, tu serás a cara e o nome do mosquito que nos ferra. Saberás que a causa do caos do povo não foi apenas a guerra. O cotidiano mostra a cor da corrente nos serra. Preto embaixo, vermelho em cima e amarelo no meio. Envolvida por anéis de utopia na parte externa. Inocência fabrica e multiplica as vítimas da escravidão moderna. Como a massa de ciência técnica de manipulação popular, fechamento angolense, ninguém enfrenta o peso da algema. O teu caso é uma prova vivida da arte dos lobos. Os teus argumentos são frágeis incompatíveis da filosofia suprema. Não tens abrigo, procuras emprego há séculos, mas continuas fiel ao sistema. Estás preso sob uma frequência de controle automática. De graça, eles ingressaram o teu futuro no ventre da tua mamã. Sofre diariamente e não sabes como reclamar. As armas calaram, mas os teus estômagos continuam em guerra. A luta começa no dia do teu parto. Com a primeira gasosa que os teus pais pagam equipamento em serviço. Isso acaba com o último batimento do teu coração. Guerra é luta, e luta é mesmo isto. A tua esperança anda mais de 40 anos no verão. Te afastaram-te dos livros desde criança. Aos 12 anos uniram-te em cervejas. Deixaram-te o fim de semana com maratonas e deram-te uma educação mutilada. Aniquilaram teu espírito de revolta com igrejas. Tens uma década de escolaridade sobre a vida, não sabes nada. Cultivam em ti o medo que semearam nos teus pais. As tuas atitudes dependem da rádio e da televisão. Já sei que não vais compreender o refrão. Isto é uma figura de estilo irônica, pede explicação. Tira
tira fora das listas, abre o olho, mano. Desliga a televisão, arranca o jornal e analisa o cotidiano. Vai em busca da realidade do modo de vida angolano. Irmão, olha a liberdade que nos deram.
Sementes, o novo álbum do músico rapper angolano MC Catroji Polongopongo, MC Kappa, tem agendado para lançamento no dia 30 de maio próximo nas plataformas digitais e no dia 15 de junho o físico em formato CD, disco vinil e pendrive. Sementes sucede ao CD Valores, 6 anos depois. A inflação, a falta de dinheiro, fizeram com que o músico publicasse em mais um ano, para além do período estabelecido pelo artista de 5 em 5 anos.
Nós quebramos a periodicidade de 5 anos logo no terceiro álbum, né? E de 2014 até agora, a situação que nos levou a quebrar a regularidade, a periodicidade, tem que ver com a instabilidade económica que o nosso país mergulhou relativamente à taxa cambial, à escassez de divisa e, sobretudo, às incertezas económicas com a profunda desvalorização da nossa moeda. Né?
Afetou a tua condição financeira?
De todos os angolanos, do modo geral.
Talvez não podemos ser tão generalistas assim, não é? Porque há quem realmente tem mantido o bolso cheio ainda.
Não, mas isso não é regra, isso é a exclusão. É um grupo restrito, reduzido de pessoas que definem o destino de todos, né? Mas não o grande grosso. O grande grosso continua assolado com a crise que se vai agravando desde 2014, mais ou menos. E estamos a viver o pico mais profundo, né? Repara que somos um país importador, que quase toda a produção artística e musical depende muito do exterior. Nós, num passado recente, tínhamos até indico, até disco de massa fazíamos, mas os dias que correm nós somos brutalmente dependentes da produção externa para determinada publicação artística.
Então,
quebramos a periodicidade logo no terceiro álbum. Repara, por exemplo, fizemos o primeiro Trincheira de Ideias em 2002, o segundo em 2006, mas não conseguimos manter essa dinâmica com o álbum Valores, por exemplo, né? Porque o Proibido Ouvir Isto saiu em 2011 e o Valores saiu em 2018, né? Então agora a gente faz ao ritmo das várias despesas que concorrem à nossa gestão familiar, né? Porque somos artistas independentes, sem qualquer apoio institucional, sem qualquer apoio empresarial. Então, na equação das despesas da nossa casa, quando temos um incidente, conseguimos publicar discos. Então,
mas sem qualquer apoio agora. Sem qualquer apoio empresarial, bem, normalmente há grupos que se interessam pelos artistas, há aqueles grupos empresariais, se é que posso falar também do mecenato, não é? Eu acho que talvez o MC Kappa pudesse ter um grupo empresarial que eu pudesse apoiar, mas agora está a dizer que não é isto, que independentemente vai fazendo as coisas.
Tanto o mecenato quanto a responsabilidade social de que as empresas deviam ser alvo é todo um cenário teórico na nossa realidade, assim, concretamente falando. E repara, por exemplo, que os grupos empresariais que te referes não são grupos empresariais autónomos, são grupos empresariais normalmente pertencentes ou são empresas públicas ou são de PEPs, né? Esse é o grande caminho. As empresas que financiam projetos culturais em Angola ou são EPs, são empresas públicas, ou são empresas de pessoas politicamente expostas. Refiro-me à Unitel, que nesse preciso momento o quadro acionista é completamente o Estado. Refiro-me à Sonangol, refiro-me à banca, aos seguros, ou os vários grupos empresariais que surgiram de 2010 até aqui, são de pessoas afetas ao regime. E essas pessoas afetas ao regime, obviamente, não apoiam em projetos culturais, não me refiro só a musicais, projetos culturais, refiro-me ao livro, ao teatro, ao cinema, de coisas alternativas, né? Eles fazem o que chama-se violência simbólica, né? Eles apoiam e fomentam toda aquela produção cultural adestrada ao regime, adestrada aos interesses do poder político, né? E artistas como MC Kappa, como Joaquim Beirão, ou editores como Arve e Madiba, por exemplo, aquelas pessoas todas que ousam fazer projetos mais independentes, não caem na alçada desses apoios institucionais ou empresariais que te referes.
Eu cresci aqui e a mim ninguém engana. Aqui na terra do pai banana.
Este é o país do pai banana. Este é o país do pai banana. Este é o país do pai banana. Eu mexi aqui a mim ninguém.
É um álbum diferente dos anteriores. Os álbuns anteriores eram muito longos, de 15 a 6, já se ia fazer álbum com 17 faixas. O Semente é um álbum mais curto, do ponto de vista de duração, tem apenas 11 faixas. Todavia, é o disco mais trabalhoso da minha carreira, né? Porque quebra algum tradicionalismo das coisas feitas por MC Kappa até agora. Havia uma marca presente em todos os álbuns, é aquele intro falado, né? A nota explicativa. Muitos, quem acompanha a minha obra, vai sentir a ausência desse intro falado com a nota explicativa. Eu tenho um convidado fixo em todos os álbuns, também não faz presença nesse álbum, que é o Iconoclasta, o Luat Beirão. Também vão sentir a ausência disso. E também me demarco um bocadinho de produtores tradicionais que sempre trabalharam comigo, como o Condutor ou Flagelo Urbano, com aquela sonoridade mais africana. Eu compus o álbum Sementes como se cada canção fosse um objeto de estudo concreto. Cada canção foi, do seu ponto de vista de escrita, foi feito como... Cada canção é uma monografia. Cada canção é um elemento de pesquisa aprofundado. E que tem esse cunho acadêmico ou pedagógico.
Sementes, álbum com 11 faixas musicais de um artista preocupado com problemas do país, do político ao social. O combate à corrupção é um tema apresentado por MC Kappa no novo CD.
O primeiro tema é A Corrupção Venceu. A Corrupção Venceu é uma música produzida pelo Boni Diferencial, e tem arranjos do Camufingo, que é o engenheiro sonoro que trabalhou a mistura e masterização de todo o álbum. Essa música conta com participação de Loro Manso no refrão. Loro Manso, que é da comunidade reggae, né? Uma das vozes mais sonantes. Para mim, um dos artistas
reggae.
Reggae e rap. Começa no rap como Nice G, né? Para as pessoas que conhecem a anterior denominação do brother. Nesta música, A Corrupção Venceu, nós apresentamos a nossa posição sobre o combate contra a corrupção, instalada desde 2017, praticamente. Estamos a fazer uma avaliação, sobretudo, dos moldes não penais do combate à corrupção. Quando fala-se no combate à corrupção, as pessoas pensam em lei, em agravar penas, em cadeia, em medidas de repreensão.
E parece, é o que parece, a corrupção ser vencida.
Sim,
há essa percepção.
Há essa sensação. Ou havia essa falsa sensação no início, hoje não. Hoje as pessoas estão desencantadas porque percebem que, passado os 6 anos de combate, ainda são muito abstratos os resultados efetivos. Ou seja, quem está em Lisboa, quem está na Inglaterra, quem está numa sociedade qualquer ocidental diferente da nossa, tem sérias dificuldades quando vem cá visitar Luanda e vai a uma administração pública, vai a um cartório, vai a uma identificação e encontra um jovem lá fora que te pergunta: o que é que vieste fazer? Posso te ajudar? Quer dizer, isso é inconcebível, né? Quer dizer, isso é uma ressonância viva das atividades, da relação de intimidade que estabelecemos com a corrupção, sem nos questionar.
E é uma questão também que muitos até colocam. Dizem que o presidente está a correr com os corruptos, atrás da corrupção, mas ele também é um corrupto.
Porque assim, é questionável. Quer dizer, quando tu te colocas na posição de alguém que quer combater a corrupção, tens que ter comportamentos que te deslocam do diferente, né? Repara, por exemplo, que num passado recente nós questionávamos o consulado do José Eduardo Santos por conta do tráfico de influência, por conta do nepotismo, por conta do favorecimento a um grupo restrito. Nós estamos assistindo o consulado de João Lourenço à substituição de um grupo por outro.
cabisbaixo, moribundo, sem futuro. O povo segue, desgraçado, sem orgulho. Ébrio, sombrio, frio, sem brilho, sem abrigo, vadios, estômagos vazios, alvo dessa fome que consome valores, punangas, esse é o verdadeiro pronome, de quem não enxofre, do arrumbo do cofre, de quem não come sofre, o zumbo do simprof, em off o prof bate ficha, mista nunca cai, médica, doutora, chora, crédito não sai, vai, vai, entra, sai, vê, percebe que vai, chuva de gasosa, molha, sique, molha e gai, dia, amar a pátria, fera mata, faz o posto, sem decoro, abuso posto, sem respeito e gentileza. Essa gente lesa o Estado, lesa erário, lesa horário. Faz um furo orçamentário no salário do operário.
Eu exagero esse combate, sem orgulho eu me cago e bateu. O arco-íris usa face sem bugate, juiz é cobre, tem medo e sou novo. É que caiu, exagero esse combate, sem orgulho eu me cago e bateu. O arco-íris usa face sem bugate. Juiz é pobre, quem
mede sou bom. Só mesmo Augusto foi encarcerado na rede do Rafael, não consta a ser Isabel. E das cruzes nunca foi notificado. Recado dado, esse combate é seletivo, Vicente não é réu.
Germen, pobreza reproduzida. É outro tema trazido pelo músico, preocupado por questões ligadas ao combate à pobreza e a redução da miséria dos angolanos.
A outra é o Germen Pobreza Reproduzida. Essa música tem participação especial do Tio Osso. Tio Osso que é um artista do centro-sul de Angola, do Uambo, com valor cultural terrível. E nesta música...
Terrível no bom sentido.
Terrível no bom sentido, entenda-se no bom sentido. O Germen Pobreza Reproduzida, o objetivo dessa canção é falar da forma com que até nós, pessoas mais esclarecidas, até nós, pessoas com algum esclarecimento jurídico, contribuímos ativamente para a reprodução da pobreza, com práticas, né? Repara, cada um de nós, por exemplo, que tem uma empregada doméstica, já despediu uma empregada doméstica sem indemnizá-la, né? São poucas as pessoas, como nós, que consegue atribuir todas as garantias e todos os direitos que o trabalhador doméstico tem em sede da legislação, da Lei Geral do Trabalho. Refiro-me ao subsídio de férias, ao facto de poder gozar as férias, subsídio de Natal, as indemnizações.
Garcia, segurança privada, ganha 60. Nove membros na verdade, eu casado, está com 50. Lava o carro, compro o pão, dá banho ao cão, acalamenta. Verga mole, semilla, muita coca alimenta. Enfrenta frio, sol de chuva, tira a regra, noite de lê latrina, faz na curva, se adormece, força a curva. Calaxi no copo, atrás do portão, farda velha, rádio a pilha, tuba botão. São várias noites em branco, sentado no banco, a cuidar negócio dos brancos, com guarda dos bancos. Fé, tá na cara que a reforma não será bem-vinda, a coroa firma, tá todo numa lenda. Segurança com futuro inseguro, sem pensão nem seguro, de trabalho e saúde, pendurado no muro, do inferno, mas chamam de paraíso, arredor da vila de Cacuá.
Germen, pobreza reproduzida, uma das canções das 11 faixas do álbum Sementes, do rapper MC Kappa, que será lançado no dia 30 de maio próximo nas plataformas digitais, 15 dias depois em formato físico na capital angolana. Para além de temáticas ligadas à corrupção e à pobreza, MC Katroji Polongopongo, MC Kappa, traz em Sementes outras questões que o incomodam.
Uma música chamada Açúcar Mascavo, que é um discurso de dentro para fora, né? Normalmente nós temos uma diáspora de afrodescendentes muito grande a discutir questões sobre África, do ponto de vista da diáspora para dentro, né? Essa, o Açúcar Mascavo, é uma versão do olhar da africanidade de dentro para fora, como devia ser o normal. E há um outro tema que é o Sabonete Cortado. O Sabonete Cortado é uma música onde eu faço uma apreciação sociológica da sexualidade do angolano, né? O Sabonete Cortado é um objeto que nós nos encontramos regularmente nas pensões, né? Sabonete cortado, os chinelos trocados. Então, trazer esse tipo de abordagem, né, do comportamento social angolano, né, da maneira de pensar de uma mulher angolana, de um homem angolano, né? Direito versus favores. onde estamos a falar, por exemplo, do facto, estamos a questionar a questão do jornalismo do Hugo, jornalismo do o governo fez, o governo edificou, o governo inaugurou, como se de um favor se tratasse em vez de um direito, né?
O músico rapper MC Kapan e o novo álbum Sementes, a intervenção político-social do artista, que será lançado no próximo dia 30 de maio nas plataformas digitais, e no dia 15 de junho o produto CD, o físico, em formato CD, disco vinil e pendrive. 6 anos depois do CD Valores, eis que MC Kappa apresenta Sementes. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
É que caiu essa curiosa de combate. Quem roubou de obrigado e nação. O arruído usa fase de bugate. Juiz é pobre, tem medo e trocou.
A Voz da América, emissão vespertina em português, votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
12 de maio de 2024. Hoje é domingo para todos. Os votos de um bom domingo desta sua equipa.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, plataforma X, YouTube, Facebook. Estamos também na internet em voaportugues.com. E não esqueça, o nosso número de WhatsApp é mais 1-202-251-9466.
Try.
12 de maio de 2024, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Bem-vindos! Convosco vai ficar a Ana Guedes na apresentação. Na produção está o Jean Faria. Um bom domingo para todos, então. Pode seguir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655. A nossa onda média é os 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Ali também nos pode ouvir. Estamos em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé, através da retransmissão local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Maputo, com a ZFM, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, Nova Rádio Paz, e na cidade da Beira, estamos com a Rádio Pax. Não esqueça, estamos na Guiné-Bissau, em Catió, com a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai, em Cachungo, é o Lero Banda, em Buba, é a Rádio Papagaio. Estamos também em FM na cidade de Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, estamos em FM com a Sitchanouco e a Leste FM. Estamos também em Bissau, com a Rádio PGVT e a Capital FM. Não esqueça, estamos também em direto na internet, em voaportugues.com. Depois damos uma volta pelo mundo em notícias, saber o que faz a atualidade neste domingo. Vamos falar de saúde com a doutora Graça Matezinha. E na rubrica Fala África, Daniela Steschi conversa com o Pedro Domingos Papo Seco Manuel. Ele é candidato ao doutoramento em Ciência Política e assistente de ensino na Universidade de Oklahoma. Mas antes de mais, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Rebeldes na província moçambicana de Cabo Delgado avançaram mais para o sul, atacando ontem uma localidade no distrito de Ancoabe, ao oeste da importante cidade portuária de Pemba, revelam relatos provenientes do local. Os locais afetados ficam apenas a 70 km de Pemba e seguem-se ao ataque a Macomia, ao norte de Pemba, em que edifícios foram destruídos e os rebeldes pilharam alimentos e outros bens através da localidade. O novo ataque deu-se bastante mais para o sul, contra as aldeias de Cajerene e Missufina. Desconhece-se este ataque, foi levado a cabo pelo mesmo grupo que atacou Macomia. Nos novos ataques, os rebeldes seguiram o mesmo modo de atuação, queimando e pilhando habitações. Israel enviou tanques para o leste de Jabalia, no norte da faixa de Gaza, na manhã de domingo, após uma noite de intensos bombardeamentos aéreos e terrestres, matando 19 pessoas e ferindo dezenas de outras, disseram as autoridades de saúde palestinianas. Na noite de sábado, os militares israelitas disseram que as forças que operam em Jabalia estão a impedir o Hamas de restabelecer as suas capacidades militares ali. O porta-voz israelita Daniel Agari disse que as forças israelitas que operam no distrito de Zeidun, na cidade de Gaza, mataram cerca de 30 militantes palestinianos. Entretanto, Israel anunciou ter aberto um novo posto de entrada de ajuda humanitária em coordenação com os Estados Unidos. O posto fronteiriço, com o nome de Erez Ocidental, foi aberto no norte de Gaza. O Ministério para Refugiados do governo dos Talibã, no Afeganistão, disse hoje que o número de mortos nas cheias ao norte do Afeganistão foi de 315, com mais de 1.600 feridos. O Ministério do Interior do país tinha dito também hoje que o número oficial de mortos nas enchentes que começaram esta semana, devido às fortes chuvas, era de 153, mas esperava-se que viesse a aumentar. O Ministério dos Refugiados citou o novo número de 315 mortos como proveniente do seu escritório provincial na província de Baglan, no norte. Na República Centro-Africana, pelo menos 4 pessoas morreram num ataque de rebeldes a uma aldeia a cerca de 200 km da capital Bangui. As autoridades disseram que os rebeldes atacaram a vila de Gaga, onde se explora ouro. Desconhecem-se mais pormenores. Grande parte das minas de ouro na República Centro-Africana são controladas por interesses chineses. 9 cidadãos foram mortos no ano passado noutra mina de ouro na República Centro-Africana. Na Tunísia, as autoridades ordenaram do domingo a prisão de 2 jornalistas por causa de comentários críticos às autoridades do país, disse um advogado. Isto um dia depois das forças de segurança terem invadido a ordem dos advogados e levado a comentadora política Sonia Damani sob custódia. Damani, também advogada, foi presa na noite de sábado depois de criticar o Estado da Tunísia na televisão, disse a sua advogada Dalila Msadek numa publicação no Facebook. Msadek disse que houve um ataque da polícia contra a sede da Ordem dos Advogados, com advogados agredidos e o sequestro da colega Sonia Damani para um local desconhecido. Na mesma noite, o apresentador da televisão e rádio, Boren Bsaiz, e o comentarista político, Murad Zeghidi, foram presos por comentários críticos ao governo, disse o advogado Ghazi Merabet.
Obrigado e votos de um bom domingo para todos. E não esqueça que esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos agora para a saúde com a doutora Graça Matosinha. Olá, então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. E, como sempre, para responder às nossas questões de saúde, fora de saúde, temos connosco a doutora Graça Matosinha. Olá, doutora Graça, bem-vinda, como está?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Estou bem. Espero que a Ana esteja bem e os meus amigos ouvintes também.
Assim esperamos, doutora, que estejam todos bem de saúde, o melhor possível. Doutora, tínhamos falado que iríamos dedicar-nos a falar das doenças neurológicas. Já referiu quais eram as principais, ou aquelas que ocorrem, talvez, em maior número de vezes no mundo. E vamos começar por aquela que talvez aflige o maior número de pessoas que nós conhecemos, que são essas enxaquecas, ou, como às vezes se diz, cefaleias. Doutora, começando pelo básico, uma enxaqueca é, de facto, o quê? E o que é que causa estas enxaquecas?
Pois é, Ana. Enxaqueca. Fala-se muito de enxaqueca e acho que às vezes as pessoas até usam o termo de forma banalizada porque pensam que enxaqueca é simplesmente uma dor de cabeça. É claro que sim, é um tipo de dor de cabeça. Mas a enxaqueca tem uma particularidade de ser um tipo de dor que é incapacitante. A enxaqueca tem a principal característica é que é uma dor de cabeça intensa e constante e que pode causar sensibilidade à luz, irritabilidade. E algumas vezes pode surgir em crises muito fortes que até pode requerer que a pessoa seja internada para poder fazer medicamentos por via endovenosa. Portanto, é sim um tipo de dor de cabeça, um tipo de cefaleia, mas tem a particularidade de ser muito forte. E uma pessoa que tem uma crise de enxaqueca é obrigada automaticamente a parar tudo o que está a fazer. Então, incapacitante que essa dor é. A pessoa tem que parar até que os sintomas melhorem, não é? Por isso mesmo é que eu digo que às vezes eu vou de forma banalizada, porque quem tem enxaqueca efetivamente sabe que tem enxaqueca e não passa despercebido pela forma tão forte como essa dor. E outra característica dessa dor é que ela é pulsante e afeta um dos lados da cabeça. Algumas vezes pode afetar os dois lados, mas mais comumente afeta um dos lados da cabeça. E pode ter essa questão que eu falei, a sensibilidade, a pessoa fica intolerante à luz, intolerante a sons, intolerante a alguns odores, e pode até ter náuseas e vômitos.
O que é que pode causar uma enxaqueca, uma dor assim tão forte na cabeça, doutora? O que é que nos leva a isso?
Bem, pois, as causas da enxaqueca são desconhecidas, mas sabe-se que elas são relacionadas a alterações no cérebro e que também têm uma influência genética. Entretanto, há alguns fatores que podem precipitar as crises de enxaqueca. E esses fatores variam de pessoa para pessoa. Mas, por exemplo, assim, de forma geral, os fatores precipitantes podem ser estresse, jejum intermitente, dormir mais ou menos horas do que o costume, mudanças bruscas de temperatura e umidade, perfumes e odores muito fortes, esforço físico excessivo, luz e som intenso, o abuso de medicamentos, incluindo até os analgésicos, e também fatores hormonais. Nas mulheres, principalmente, há aquilo que se chama de enxaqueca menstrual, que normalmente aparece na fase pré-menstrual ou pós-menstrual. E também temos o consumo de certos alimentos e bebidas como alimentos que têm muita gordura, alimentos muito processados, cafés, chás, excesso de álcool. Portanto, todos esses fatores podem precipitar a crise de enxaqueca, mas isso varia de pessoa para pessoa.
Doutora, portanto, é aquela dor intensa que, de facto, pode ser agravada com as tais a luz, o som, os cheiros, e eu que já estive também posso dizer que, de facto, isso é verdade, doutora. Como é que... É assim, é genético ou não tem nada a ver com genético? Não tem nada a ver com questões hereditárias e qualquer pessoa pode ter?
Bem, Ana, qualquer pessoa naturalmente pode ter enxaqueca, mas é aquilo que eu dizia. Há uma combinação de processos que acontecem a nível cerebral, mas claramente há sim uma influência genética. As pessoas que têm enxaqueca, muito provavelmente, na sua genética, também houve pessoas que tinham estas crises de enxaqueca. Portanto, há aí alguma susceptibilidade genética que é muitas vezes relacionada à enxaqueca.
E como é que se trata a enxaqueca? Quando se tem, por exemplo, no meu caso, eu sei que se fosse pôr num sítio escuro, mais frio do que estava o ambiente, e se dormisse um bocado ou dormitasse um bocado, passava-me a dor de cabeça. Como é que se trata, na generalidade, as enxaquecas, doutora? Isto era um método muito caseiro.
Antes mesmo de falar de tratamento, só quero deixar aqui uma distinção entre os tipos de enxaqueca, porque isto é muito importante. A Ana falava de poder estar no escuro. Há dois tipos distintos de enxaqueca. Um tipo que se chama enxaqueca com aura e um tipo que é enxaqueca sem aura. O que é enxaqueca com aura? Enxaqueca com aura é dor de cabeça que é incapacitante, mas que ela é antecedida de alguns sintomas neurológicos que servem como um aviso de que há uma crise de enxaqueca que está vindo. Então, nesses tipos de enxaqueca com aura, o indivíduo começa a ver flashes assim de luz, ou vê manchas escuras, ou vê assim como se fosse um mosaico de imagens de zigzag, e quando a pessoa está a caminhar, por exemplo, começa a ter como se fossem ondas de calor. Então, isto é que nós chamamos de aura, que dá um indicativo que a crise de enxaqueca está a vir, e as pessoas que já sabem têm tendência a parar o que estão a fazer e ficar mais tranquilas, ou procurar medicamento mais rapidamente, que é para minimizar a crise de enxaqueca. E depois temos as crises de enxaqueca sem aura. Nessas situações não há nenhum sinal anterior à dor de cabeça, e essa é aquela chamada enxaqueca comum. Então, no seu caso, Ana, por aquilo que, pela sua questão, eu posso explicar que provavelmente tem uma enxaqueca com aura ou não, mas está claro que a luz, o sol, era um fator que incomodava bastante, porque ela fazia muita sensibilidade. E nesse caso, naturalmente, a pessoa tem que estar posta no risco escuro para minimizar aquela sensibilidade causada pela luz. O mesmo acontece com o som. Se é o som que causa sensibilidade, a pessoa tem que estar num local neutro, sem barulho, sem som, porque isso ajuda a minimizar essa dor de cabeça. Como os cheiros, os cheiros precipitam também, tem que estar no sítio neutro, sem cheiros, que isso por si só já ajuda a minimizar a dor de cabeça. E, naturalmente, tem que ser administrado um analgésico, como no caso, há analgésicos específicos para ajudar a melhorar a enxaqueca.
Doutora, por norma comigo passava sem ter que tomar nenhum medicamento, mas poderá ser de facto que as pessoas precisam de tomar medicamentos e precisam de ir ao médico quando se está a tornar rotineiro. E eu conheço alguém que de facto Tinha muitas enxaquecas e teve mesmo que ser tratado com um medicamento específico para a cefaleia ou enxaquecas. Doutora, em termos de nos ajudarmos a nós próprios, há alguma coisa que que se possa fazer, doutora? Por exemplo, em termos de prevenção?
Sim, há várias coisas que podem fazer para prevenção, mas é preciso avaliar caso a caso, não é? Depende muito de cada caso. Se é uma pessoa que já teve uma crise de enxaqueca e sabe que tem esse diagnóstico de enxaqueca, essa pessoa tem que tomar claramente medidas para a prevenção, são medidas fundamentalmente de autocuidado, não é? É preciso que essa pessoa identifique os fatores que desencadeiam essas enxaquecas. E quanto melhor a pessoa souber o que é que está de enxaqueca, se tem um padrão em termos de dias, de horas, de alimentos que a pessoa come, isso ajuda bastante, porque a pessoa automaticamente evita esses fatores que podem desencadear enxaqueca. Uhum. Uhum. Mas também é preciso, de uma forma geral, evitar alimentos, medicamentos e fatores ambientais que possam desencadear essa enxaqueca. Estar atento a gatilhos psicológicos como o stress e a ansiedade. E temos muita atenção também ao sono, porque a falta de sono ou o sono demasiado também pode constituir um fator de risco para enxaqueca. Temos que beber muita água, manter-nos hidratados ao longo do dia, temos que evitar o sedentarismo e também evitar o jejum prolongado. Então, essas são algumas medidas que podem ajudar a prevenir a enxaqueca, uhum. Não só para as pessoas que não têm, mas também para as pessoas que já têm o diagnóstico de enxaqueca.
E pronto, amigos, assim nos vamos despedir de todos, do nosso auditório e também da doutora Graça Matinha, desejando a todos, então, uma boa semana de saúde, o melhor possível, e, como sempre, vamos continuar juntos a falar de saúde e estamos juntas, doutora.
Estamos juntas, Ana. Uma semana feita para si também e para todos os amigos ouvintes. Voltamos a falar de hoje a 7 dias e até lá, é a necessidade da saúde que é o mais preciso que nós temos.
A Voz da América, emissão vespertina em português, domingo, 12 de maio de 2024. Um bom domingo para todos. Não esqueça, estamos na onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos segunda a sexta, pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. Não esqueça, estamos também no Facebook com as manchetes africanas e as manchetes mundo.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E vamos agora para a rubrica Fala África, onde a Daniela Seschi conversa com o Pedro Domingos Papo Seco Manuel. Ele é candidato ao doutoramento em Ciência Política e assistente de ensino na Universidade do Estado de Oklahoma. Nascido no bairro Khurtum, em Luanda, o Pedro reflete sobre como as suas raízes angolanas e experiências internacionais moldam a sua visão da governança global. Ele vai partilhar connosco como começou a sua carreira, professor de português em Angola, e o que o inspirou a procurar estudos internacionais e como enfrentou os desafios académicos e financeiros até alcançar o mestrado e o doutoramento nos Estados Unidos. Vamos então à conversa.
família do Fala África Voa! Hoje temos um convidado muito especial em nosso programa, Pedro Domingos Papo Seco Manuel. Nascido e criado no bairro Curtume, em Luanda, Angola, Pedro não apenas alcançou uma formação excepcional nos Estados Unidos, mas também continuou a expandir seus conhecimentos como estudante de doutoramento em ciência política, focando em administração pública e metodologia científica. Eu sou Dani Steski e neste episódio vamos explorar como as raízes angolanas de Pedro e suas experiências internacionais influenciam sua pesquisa e visão sobre governança internacional. Preparem-se para uma conversa inspiradora com Pedro, que também compartilhará conosco sua experiência como instrutor do governo federal americano e sua participação em programas educativos e de liderança. Seja bem-vindo, Pedro!
Muito obrigado, Danin. Obrigado a si e também obrigado para os seus seguidores.
Olha, estou super honrada de tê-lo aqui no nosso programa. E eu queria aí, né, começando essa conversa aqui, né, falando um pouquinho aí da trajetória internacional e decisões acadêmicas. Começando com sua carreira como professor de português em Angola, o que o inspirou a buscar estudos internacionais e como você gerenciou as decisões acadêmicas e financeiras que moldaram sua jornada até o mestrado e doutoramento nos Estados Unidos?
Fico já emocionado por ter mencionado a minha experiência como professor de língua portuguesa. Eu fui professor de língua portuguesa em 2012 e 2013 em Angola, primeiro numa escola SET, no Curtume mesmo, no, lá para o 7,5. Depois fui professor também de língua portuguesa na escola Xiluí. E em 2013 tive a oportunidade, primeiro, antes de vir para os Estados Unidos, de ir para a Noruega, onde fiz United World College, fiz o bacharelado internacional. E de lá vim para os Estados Unidos, onde fiz as duas licenciaturas, uma em administração pública e outra em estudos internacionais. Eu escolhi cursar Administração Pública e Estudos Internacionais precisamente porque eu sempre quis ter algum lugar na mesa de tomada de decisões, não só a nível local, mas também a nível internacional. Sabia que o curso de Administração Pública me daria as habilidades e o conhecimento para me engajar na conversa acadêmica e também política a nível local, e o curso de Estudos Internacionais me abalizaria com conhecimentos sobre relações internacionais e tudo mais. Porque eu estou muito interessado em promover a voz, a participação dos cidadãos a nível da política local, a nível da governança local, então eu escolhi fazer esses dois cursos. E o curso de Língua Portuguesa foi muito importante porque foi através do curso de Língua Portuguesa, no Inemarista, que eu conheci professores que me inspiraram a engajar-me mais e mais socialmente. Um desses professores é o professor Manuel Vitória Pereira, que é muito influente na academia angolana e que me inspirou a educação cívica e o engajamento político comunitário.
Agora, Pedro, muita gente sonha, né, em estudar fora do país, mas muito caro. Como é que você fez?
Eu consegui uma bolsa de estudos para a Noruega em 2013. Esta bolsa foi através do Comitê Nacional do United World College em Angola, que na altura enviou uma carta para o Inemarista a fim de enviar certos candidatos para competirem no processo de seleção para o United World College. Eu comecei o processo em 2012, mas consegui a bolsa em 2013. E então, fui para a Noruega, fiz o programa e o programa do United World College normalmente conecta os estudantes dessas escolas do UWC a universidades americanas, universidades britânicas e também outras de outros países. E então, em 2015, eu consegui média de 10 bolsas de estudos para os Estados Unidos para então completar o meu ensino superior. E é assim que eu vim cá parar para os Estados Unidos.
Ah, ótimo. Agora vamos falar um pouquinho da sua experiência acadêmica e profissional nos Estados Unidos. Sua experiência como estudante de doutoramento e instrutor nos Estados Unidos certamente oferece uma perspectiva única. Como essas experiências têm moldado suas abordagens na ciência política e influenciado suas perspectivas sobre políticas públicas e administração?
Eu sempre fui muito apaixonado por questões de política pública e também administração pública. A academia tem vindo a dar-me os recursos acadêmicos, recursos intelectuais, para formar um argumento muito mais e melhor informado sobre qualquer questão política, questão administrativa e questão de políticas públicas. A nível da academia, eu tenho estado a engajar-me com professores diversos, com experiências diversas, que informam o meu posicionamento como acadêmico, mas também como cidadão normal, diante dos diversos problemas que nós enfrentamos hoje, não só aqui nos Estados Unidos, mas também a nível internacional. Como estudante, eu aprendo muito os conceitos acadêmicos, mas como professor ou como instrutor de governo federal americano, eu tenho então a oportunidade de participar no processo de desenvolvimento cognitivo dos meus estudantes, que são, na sua maioria, americanos. Como estudante, a pessoa aprende, mas como professor, a tarefa é diferente. A tarefa não é só de opinar sempre, mas também de ouvir o que os estudantes trazem. Eu sou um fã assumido de Paulo Freire, o grande filósofo, pedagogo brasileiro, que diz que o estudante deve estar no centro do processo de ensino e aprendizagem. E aqui lembrar a todo mundo que nos ouve que eu sou estudante marista, não é? E o Inem Marista ensina que nós, antes de lecionarmos ou ensinarmos um estudante, nós temos que amar esse estudante, nós temos que ouvir e conhecer o estudante. Então, ter essa oportunidade de ouvir o estudante, as suas concessões políticas, e poder facilitar a aprendizagem de novos conhecimentos e fomentar discussões sobre questões políticas e administrativas americanas e não só, é para mim uma honra, um orgulho muito grande.
Tá ótimo, encerramos nosso diálogo com Pedro Domingos, Papo Seco Manuel, cuja jornada de Angola aos Estados Unidos exemplifica uma trajetória de dedicação à administração pública e à ciência política. Pedro, obrigada por compartilhar suas valiosas experiências e insights conosco. Esperamos ver as inovações e impactos que suas futuras iniciativas trarão.
Muito obrigado, Dani.
Eu sou Dani Sessi, fiquem bem.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina em português da Voz da América de domingo 12 de maio de 2024. Para todos os nossos amigos ouvintes e famílias, fotos de um bom fim de dia domingo, um bom início de semana. E amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. De todos, despeito com um abraço, Jaime Faria e Ana Guedes, amigos. Até amanhã.